Imagina um navio cargueiro gigantesco, sabe? Daqueles abarrotados de eletrônicos atracando lá no Porto de Santos.
Uhum. Uma operação enorme.
Exato. A âncora desce, os cabos são amarrados, tipo, a carga já está fisicamente no Brasil. Mas aí, da noite para o dia, sem o Congresso Nacional votar nenhuma lei, sem aquele debate público todo...
O imposto já pode mudar.
Isso. O imposto sobre todos aqueles containers pode saltar de 10 para 20% em questão de horas. O preço de milhares de produtos que vão parar nas prateleiras simplesmente dispara.
É um impacto imediato, né?
Muito imediato. E na nossa análise aprofundada de hoje, a gente parte justamente dessa premissa. A fronteira de um país não é só uma linha no mapa ou um guichê de passaporte. Ela é uma barreira fiscal invisível, dinâmica e incrivelmente rápida.
É a imagem perfeita para começarmos, eu diria.
Pois é. Hoje nós vamos usar como fontes a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a gente tem o costume de achar que todo imposto serve só para encher o cofre do governo, né?
É, para pagar salário, construir ponte.
Isso, essa visão mais básica. Mas lendo o material, a gente descobre que o imposto de importação e o de exportação são ferramentas, tipo, muito mais poderosas do que isso.
Com certeza. Quando a gente olha para a Constituição e para o Código Tributário Nacional, fica claro que o famoso II e o IE, né, como a gente chama, não são meras taxas de pedágio. Eles formam uma engrenagem de controle econômico absurdamente poderosa.
Uhum.
Entender o I e o IE é, na verdade, entender os mecanismos que ditam o custo de vida, a proteção da indústria nacional e até a sobrevivência de fábricas inteiras dentro do país.
Nossa, sim. E o imposto de importação incide sobre o que entra e o de exportação sobre o que sai. A lógica está aí. Mas as fontes mostram uma regra bem rígida sobre quem tem a chave desse portão, a tal da competência indelegável. Só a União tem esse poder, né?
Exatamente. A Constituição determina que esses são impostos estritamente federais.
Tá.
Ou seja, a União, o governo federal, é a única entidade autorizada a criar e cobrar o II e o IE. O Código Tributário Nacional reforça que essa competência é indelegável.
Então, um estado tipo São Paulo ou Bahia não pode inventar de cobrar isso?
De jeito nenhum. O governo federal não pode simplesmente repassar essa tarefa para um estado ou município, mesmo que ele quisesse.
O que, para ser sincera, faz muito sentido estratégico, sabe? Se o governo transferisse esse poder, ia criar um caos logístico e uma guerra interna.
Uma guerra fiscal total.
Pois é. Imagina só se o estado do Rio de Janeiro decidisse zerar o imposto de importação para atrair todos os navios do mundo, enquanto São Paulo continuasse cobrando 30%.
Ia fragmentar a economia inteira.
Exato. Mercadorias entrando por uma porta barata e sendo contrabandeadas internamente. A política de comércio exterior de um país precisa falar com uma voz única.
É, a balança comercial e a relação do Brasil com o resto do mundo não podem depender do humor ou da necessidade de caixa de governos regionais, né?
É, seria inviável. Eu gosto de pensar que a União atua basicamente como aquele segurança principal na porta de uma balada muito exclusiva. Sabe aquele cara gigante com a prancheta?
Sei bem. O cara que decide tudo.
Isso. Só ele, que representa o comando central ali, tem autoridade para decidir a regra de quem entra, de quem sai e quanto custa a entrada. Os garçons lá dentro, que seriam os estados, não têm autonomia para ir até a porta e inventar regras próprias. A regra vem de cima.
É uma ótima analogia. E o mais interessante é que esse segurança gigantesco não trabalha no improviso. Ele opera sob um manual de instruções bem rígido, chamado Regra da Legalidade.
Que é um pilar importante.
Exato. No direito tributário brasileiro, a regra de ouro é que ninguém é obrigado a pagar um imposto novo ou pagar mais caro sem que uma lei seja aprovada.
Entendi.
E aprovar uma lei significa que os representantes da população sentaram, debateram e votaram lá no Congresso.
Mas peraí, isso demora uma eternidade. Uma lei ordinária tem que passar por comissão, votação em duas casas, sofrer emenda.
É um processo lento, sim.
E é aí que as fontes apresentam um paradoxo que me deixou super intrigada. Porque o comércio global não espera o tempo da política, tipo, de jeito nenhum.
As coisas mudam em dias.
Digamos que o preço do aço lá do outro lado do mundo desabe absurdamente. Aí começam a chegar navios inundando o mercado brasileiro com material quase de graça.
Quebrando as fábricas locais.
Exatamente, ameaçando falir as siderúrgicas nacionais em semanas. O governo não tem meses para aprovar uma lei no Congresso para se defender. Então, como esse engessamento da lei se resolve?
O que é fascinante aqui é que os redatores da Constituição sabiam dessa necessidade urgente de velocidade, sabe? É por isso que o IE e o IOE ganharam uma classificação muito especial. Eles têm uma função predominantemente extrafiscal.
Extrafiscal, ou seja, sai da esfera de apenas arrecadar para o fisco e entra na ideia de regular a economia, né?
Exatamente isso. Se a função fosse só arrecadar dinheiro, o tempo de aprovar uma lei não seria um problema tão drástico.
Claro.
Mas como função é defender o mercado interno ou regular a saída de produtos essenciais para não faltar comida aqui dentro...
Aí a agilidade é questão de segurança nacional.
Perfeito. Então, para garantir essa rapidez, a Constituição abriu uma exceção enorme e poderosa àquela regra da legalidade. O Poder Executivo, através de um simples decreto assinado pelo presidente, pode alterar as alíquotas desses impostos.
Nossa! Então, o percentual cobrado sobre aquele navio cheio de produto pode dobrar com uma canetada, sem pisar no Congresso?
Sem nem passar perto do Congresso. O decreto presidencial basta para calibrar a porcentagem. E os superpoderes extrafiscais não param por aí, não.
Sério? Tem mais?
Tem. Geralmente, quando o governo aprova aumento de imposto, existe um freio de arrumação. O Estado tem que respeitar a anterioridade anual e o aumento só vale no ano seguinte e a noventena, que é esperar 90 dias.
Que é para o empresário não ser pego totalmente de surpresa, né? Para poder planejar o caixa.
Exato. Mas o I e o IE são exceções absolutas a essas regras de espera também. Eles não obedecem nem à anterioridade, nem à noventena.
Caramba!
Um decreto publicado no Diário Oficial numa segunda de manhã já tem força para taxar mercadorias na segunda tarde.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa combinação alterar o valor sem lei e sem prazo de carência transforma o imposto num termostato econômico ultra rápido na mão do governo.
É bem isso.
Se a gente pensar na regulação da economia como o ar-condicionado de uma sala, sabe? Se o país precisa esfriar a entrada de importados para proteger as fábricas, a União não vai encomendar um ar-condicionado novo, esperar entregar e chamar um técnico para instalar.
Que seria aprovar uma lei inteira, né?
Exato. O executivo simplesmente vai lá, gira o botão do termostato através do decreto e a mudança de temperatura faz efeito na mesma hora.
Essa dinâmica ilustra perfeitamente. É uma intervenção cirúrgica e imediata. Mas, claro, esse poder exige uma precisão absurda no momento da cobrança.
Como assim?
Como a alíquota pode mudar repentinamente no meio do dia... O sistema precisa de um marco temporal exato para evitar briga sobre qual regra aplicar. No universo jurídico, esse instante exato em que a fotografia do imposto é tirada atende pelo nome de fato gerador.
Entendi. E lendo o Código Tributário, o CTN, parece simples. Diz que o fato gerador é a entrada ou a saída do produto do território nacional. Mas as fontes alertam que entrada física e entrada jurídica são coisas completamente diferentes.
Totalmente diferentes.
E foi isso que me fez questionar aquele navio lá no comecinho da nossa conversa. Porque se a âncora já desceu no Porto de Santos, a carga já está no Brasil fisicamente. O porto é nosso, a água é nossa. Por que isso não basta para cobrar o imposto?
É porque a entrada física é só o primeiro passo burocrático. O imposto só se concretiza legalmente, a fotografia só é tirada de verdade no milissegundo em que ocorre o desembaraço aduaneiro.
A famosa liberação da alfândega.
Isso mesmo. O desembaraço é o ato final do despacho. É quando o auditor da Receita analisa os documentos e fala: a mercadoria está liberada para circular no país.
Tá.
É nesse momento que o fato gerador acontece. E é a alíquota desse dia que vale, não a do dia que o navio apontou no horizonte semanas atrás.
Sabe do que eu lembrei? A gente pode comparar isso à jornada de um passageiro num voo internacional.
Como assim?
Tipo, a aeronave aterrissa em Guarulhos, as rodas tocam o solo. A pessoa está fisicamente no Brasil, certo?
Uhum.
Mas se dá um problema no portão e todo mundo ficar trancado no avião por 3 horas ou preso naquela fila quilométrica da imigração... Tecnicamente, eles não entraram no país do ponto de vista jurídico. Ninguém pode sair correndo para a rua.
Isso é verdade.
A pessoa só pisa de fato no Brasil com todos os direitos ativados depois que o agente da Polícia Federal olha o passaporte e bate o carimbo. A alfândega de mercadorias é exatamente essa cabine da imigração, né?
Uma comparação irretocável. E a regra vale simetricamente para exportação. A soja no porão do navio não foi exportada ainda. A saída jurídica só rola com o desembaraço aduaneiro de exportação. Tudo gira em torno desse carimbo oficial.
Certo. Agora a gente já entendeu quem manda, a velocidade das mudanças por decreto e o cronômetro do desembaraço. Falta falar de matemática. Como se calcula o valor da mortida?
As fontes mostram que a base de cálculo segue dois caminhos. O primeiro é o ad valorem,
que traduzindo significa sobre o valor.
Isso. É o modelo mais intuitivo porque é um percentual clássico. Se uma máquina chega custando R$1 milhão e a alíquota ad valorem é 10%, o imposto é R$100 mil. A conta é sobre o valor do bem.
Mas tem um outro caminho, que é a alíquota específica. Em vez de usar o preço em dinheiro, a lei foca na unidade de medida, volume, peso, tipo R$200 por tonelada de um minério. Mas me tira uma dúvida, por que o governo ia escolher taxar o peso e não o preço? O percentual não é mais justo?
Aí que tá. A alíquota específica é necessária por causa das flutuações do mercado internacional, especialmente com commodities.
Ah, tipo petróleo?
Exato. O preço do barril pode subir e descer violentamente em dias. Se o país quer garantir uma arrecadação estável ou uma barreira de proteção constante, basear um imposto num preço que parece uma montanha russa é muito perigoso.
Faz sentido.
Cobrar um valor fixo por tonelada, independentemente de estar barato ou caro na bolsa, traz previsibilidade. É uma ferramenta de blindagem.
Dá para o governo um chão firme de proteção, né? Mas sabe de uma coisa? Mergulhando nessa parte de base de cálculo, tem uma armadilha histórica imensa nos textos.
Opa, tem sim.
E quem nos acompanha precisa prestar atenção nisso. Porque o CTN, que é lá da década de 60, afirma expressamente em alguns artigos que o decreto do presidente poderia mudar tanto a alíquota quanto a base de cálculo.
Isso levanta uma questão importante. Os artigos 21 e 26 carregam essa redação. Mas eles são campo minado jurídico hoje em dia.
Um campo minado porque viola frontalmente o que a Constituição de 88 diz. A gente acabou de falar que a exceção permite mudar só a alíquota.
Exato.
Se amanhã o governo tentar editar um decreto mudando a forma de medir a base de cálculo, usando CTN de desculpa, qualquer advogado derruba isso no tribunal. A Constituição manda mais. Mexer na base de cálculo hoje exige todo aquele processo lento de aprovar a lei, não é?
É isso mesmo. A Constituição não revogou o Código Tributário inteiro, mas ela filtrou o que servia. O Supremo Tribunal Federal já pacificou isso. O poder mágico do decreto é restrito só à alíquota e ponto final.
Bom, a muralha está desenhada, a matemática está clara, chegou a parte que dói no bolso. Quem assina o cheque para o governo? O tal do sujeito passivo, o contribuinte.
O alvo óbvio é o importador, né? Quem traz o produto, a empresa destinatária da carga. E na exportação, o alvo é o exportador.
Sem novidades até aí.
Nenhuma, mas a lei introduz uma figura peculiar na importação, o arrematante.
Nossa, essa palavra saltou aos meus olhos. Porque quando a gente pensa em importador, a gente imagina uma mega empresa de logística ou a gente comprando brusinha num site internacional.
Sim, o cenário padrão.
Mas o arrematante aponta para uma situação quase cinematográfica. Imagina uma grande operação da Polícia Federal no porto. Eles abrem um container suspeito e descobrem milhões em eletrônicos contrabandeados. O Estado confisca tudo e faz um leilão público, a tal da asta pública.
É aí que o arrematante entra em cena. O cidadão, ou a empresa que dá o lance vencedor no leilão e arremata o lote, assume instantaneamente o chapéu de importador para fins legais.
Caramba!
A mercadoria entrou irregular, o imposto nunca foi pago, o Estado exige que essa dívida seja quitada antes de liberar os produtos para o vencedor do leilão.
Ou seja, a pessoa leva os eletrônicos, mas herda a conta da alfândega que o contrabandista tentou pular.
Fica a dica para quem acha que leilão da Receita é só lucro fácil, né?
É, tem que fazer as contas antes.
E por falar em fazer as contas, na prática, como essa engrenagem de pagamento roda? Porque não deve ser chegar no porto, tomar um cafezinho com o fiscal e pedir para ele imprimir um boleto.
Não mesmo. O sistema adotado pelo Brasil é o chamado lançamento por homologação. E esse conceito inverte a lógica de esperar a conta chegar.
Inverte como?
O dever de fazer o trabalho pesado recai sobre o contribuinte. É ele quem tem que conhecer a lei, identificar o produto em códigos gigantescos, calcular a alíquota e, o mais importante, realizar o pagamento antecipadamente por conta própria. Tudo no sistema digital.
Então, o que tudo isso significa? Significa que é a versão em grande escala daqueles caixas de autoatendimento de supermercado, os self-checkouts.
É uma ótima forma de visualizar.
Porque no self-checkout não tem funcionário passando a compra. Você mesmo tira do carrinho, escaneia o código de barras, confere o total e paga. É uma relação de confiança inicial combinada com automação. O cliente declara a própria compra e paga sozinho.
É exatamente isso no mundo tributário. O importador faz o próprio self-checkout no sistema aduaneiro.
Uhum.
Mas, assim como no mercado, a confiança não é cega. Depois que o pagamento antecipado é feito, a Receita Federal entra na fase de homologação. O fiscal vai conferir se o cálculo que o importador fez bate perfeitamente com a regra.
E aí mora o perigo para quem tenta dar uma de esperto, né? O que acontece se o fiscal descobre que o cara importou placa de vídeo super cara, mas declarou que era cabo de rede para pagar o imposto menor? Tipo, passou filé mignon no self-checkout, mas digitou o código de cebola.
Aí a força do Estado se impõe. O governo cancela a homologação e realiza o lançamento de ofício.
Que é puxar o controle de volta.
Isso. O Estado refaz a conta, ignorando a declaração fraudulenta, cobra a diferença gigantesca e aplica multas pesadíssimas. Sem contar o crime contra a ordem tributária. O sistema de homologação delega agilidade para o importador, mas também delega todo o risco do erro.
Bom, fechando a visão geral do que a gente cobriu hoje, é impressionante a engenharia invisível que sustenta a economia, sabe? A gente viu a Constituição delegando o poder para a União, as exceções que deixam o presidente agir na velocidade de um clique, num decreto, e toda a dinâmica do desembaraço aduaneiro ditar o ritmo da nossa balança comercial.
É, a fronteira é muito mais que um limite de segurança física com cercas. É uma fronteira de regulação econômica desenhada para calibrar preços e garantir que o Brasil não seja engolido por crises externas.
Sim.
Entender o imposto de importação e de exportação é entender como o Estado tenta manter o controle do próprio destino econômico.
E o impacto disso é direto na nossa vida, né? Todo celular no nosso bolso, cada carro, cada equipamento médico, carrega no preço final o peso dessa engrenagem aduaneira invisível.
Sem dúvida, tudo passa por aí.
Mas hoje, bilhões de dólares do comércio global fluem sem peso físico nenhum. A gente está falando de licenças de software caríssimas que cruzam fronteiras por fibra ótica ou projetos de impressão 3D comprados na Europa, enviados por e-mail e que só viram um objeto físico dentro da fábrica aqui no Brasil.
É, o cenário mudou completamente.
Mudou muito. Então, se toda a cobrança depende da mercadoria passar numa barreira alfandegária física e receber um carimbo, como as autoridades do futuro vão interceptar e tributar algo que nunca esbarrou num porto? Como faz o desembaraço aduaneiro de uma ideia transmitida por satélite?
Um desafio enorme para o direito tributário.
Uma questão complexa para a gente continuar observando enquanto a tecnologia reescreve essas velhas leis da economia. Bom, muito obrigada por acompanharem nossa imersão de hoje. Fiquem atentos a tudo que cruza os seus caminhos e até a nossa próxima análise aprofundada.